está no ar. Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Há 500 dias preso, ex-presidente Lula recebe apoio de manifestantes em Curitiba. Varejo no Paraná fecha primeiro semestre com alta de 2,11%. 1 milhão de pessoas em todo o Brasil sofrem acidentes domésticos com fogo. Na entrevista de hoje, vamos detalhar cuidados básicos para evitá-los. E na coluna Cuide-se, o médico Luiz Nicolodi vai falar sobre a fibromialgia. Hoje é terça-feira, 20 de agosto de 2019, e o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
A frente fria derrubou as temperaturas em todo o Paraná. Em Londrina, no norte do estado, o dia amanheceu com 13 graus. Em Curitiba, com 8, e a máxima não deve passar dos 11 graus. Em Paranavaí, no noroeste, tempo fechado, mas não chove. As temperaturas variam entre 16 e 31 graus. Em Foz do Iguaçu, na região oeste, muita nebulosidade também e a máxima bate na casa dos 28 graus. Os deputados estaduais do Paraná aprovaram na sessão plenária desta segunda-feira o projeto de lei que dispõe sobre o acompanhamento adequado de alunos autistas ou diagnosticados dentro do transtorno de espectro autista na rede estadual de ensino. O texto autoriza o Estado a implantar centros avançados de estudo e capacitação de educadores, que serão especializados no atendimento aos alunos com esta condição. O projeto seguiu para a sanção do governador Ratinho Júnior. E quem esteve visitando a Assembleia Legislativa nesta segunda-feira foi o deputado federal Sargento Faur, do PSD. Eu conversei com o parlamentar, que é conhecido por seu discurso forte sobre a segurança pública. Ele defendeu a aprovação do decreto presidencial que autoriza a posse de armas pela população. Ouça.
Eu, particularmente, sou a favor de que o cidadão de bem possa portar uma arma para defender sua vida, o seu patrimônio e a sua família. Também sou a favor de que se endureçam as leis para quem fizer mau uso de arma. Agora, é claro, ninguém vai vender arma em feira livre. As armas são com critérios. Pessoas que têm antecedentes bons, tá? Tenham uma motivação para ter uma arma. Não é qualquer um aí para frequentar boteco, para ficar brigando e se matando, que é o que a esquerda usa contra o decreto. Então eu, Sargento Faúcho, sou favorável. Acredito que logo será pautado e nós, da bancada da bala, vamos trabalhar no sentido de viabilizar para que seja aprovado.
Para os agricultores, o deputado federal Sargento Faur acredita que deve ser garantida a posse de armas de maior calibre, já que, segundo o parlamentar, as propriedades rurais muitas vezes ficam afastadas da cidade, o que dificulta o atendimento da polícia nas ocorrências.
Para os agricultores, eu acredito que dentro de sua propriedade, uma arma de maior calibre, tá? Até porque, veja bem, qual a dificuldade do agricultor acionar a polícia militar numa propriedade rural até que chegue essa viatura, o que já aconteceu. Chega-se bandidos armados na casa de uma pessoa, não tem nada para se defender. A polícia demora para chegar, nossa, a realidade é essa. Bom seria se o Estado conseguisse colocar um policial na frente da casa de cada cidadão. Não é essa a realidade. Então o Estado precisa, no mínimo, permitir que o cidadão se arme.
O deputado federal Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, afirmou que está aguardando as considerações finais do governo para o texto do projeto de lei que trata do registro, porte, posse e comercialização de armas de fogo e munição no país. Leite, que é relator da proposta, disse que seu parecer estará pronto para análise do plenário nesta terça-feira. A Frente Brasil Popular, que reúne dezenas de movimentos sociais, convocou mobilização para esta terça-feira em Curitiba, em alusão aos 500 dias de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado pela Lava Jato. O ato, que segue a agenda nacional, deve concentrar manifestantes pró-Lula às 5 horas da tarde, ao lado da sede da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso. O clima e o solo do Paraná podem transformar o estado no maior produtor de frutas do país. É o que afirma o IAPAR. E as pequenas propriedades rurais são relevantes para o estado produzir mais frutas. Confira na reportagem de Amanda Lanes.
O Paraná é o sexto estado do Brasil que mais produz frutas, mas tem potencial para ser o primeiro, segundo o pesquisador do IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, Sérgio Carvalho. Ele estuda a fruticultura no estado há quase 50 anos e foi um dos responsáveis por importantes avanços em diversas culturas, como o zoneamento de citros, uva e banana. De acordo com o pesquisador, São Paulo lidera a produção nacional principalmente por causa da laranja. O Rio Grande do Sul, da uva. Pernambuco e Bahia produzem muitas frutas tropicais. E o Paraná está abaixo desses estados, mas tem ótimas condições geográficas, de clima e solo para liderar em nível nacional.
O Paraná tem clima e solo para uma fruticultura muito diversificada. Vai da temperada à tropical, com facilidade para isso, com uma infraestrutura logística muito interessante, cooperativas, estradas. A posição geográfica do estado permite com que ele abasteça os maiores centros do Brasil num raio de 1.000, 2.000 quilômetros. Ele está abastecendo não só Brasil, como Mercosul. Então tem tudo. Sem competir com a agricultura tradicional, nós temos área suficiente para produzir muita fruta no Paraná. Por isso que eu acho que o estado tem que ser um dos grandes produtores de frutas do Brasil.
Sérgio disse que o Paraná está situado próximo de grandes mercados consumidores do Brasil e do exterior, o que facilita a comercialização e reduz custos.
Em primeiro lugar, a distância. Você tem uma competitividade maior, porque um menor custo do produto numa prateleira para o consumidor, pelo custo de transporte. Segundo, nós temos infraestrutura, estradas principalmente, que permitem esse tipo de escoamento. Afora isso aí, as distâncias são significativas. Se pegar o centro do Paraná ao grande mercado de São Paulo ou Rio de Janeiro, isso não passa de mil e poucos quilômetros. Então você vai pegar São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Buenos Aires, Assunção, até Santiago. Nós temos uma facilidade muito grande. Nós podemos ir em 2, 3 dias do norte do Paraná a Santiago.
O governo do Paraná criou um grupo composto por pesquisadores para fortalecer e ampliar a cadeia da uva paranaense. Os integrantes do grupo trabalham em diversas ações, sendo uma delas a difusão de tecnologia. Na semana passada, os profissionais do IAPAR, junto com a Emater e técnicos da iniciativa privada, realizaram um curso sobre viticultura para dezenas de pessoas no Polo Regional de Pesquisa do IAPAR, em Santa Teresa do Oeste. No encontro, foi traçado um panorama da fruticultura no Paraná e no Brasil. Repórter Amanda Lanes.
Estima-se que no Brasil, por ano, surjam 2 milhões de novos casos de fibromialgia. Aproximadamente 90% são mulheres que têm entre 35 e 50 anos. A doença também pode ser porta para outras doenças como depressão e ansiedade. Saiba mais na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Vim falar agora para vocês sobre um quadro que hoje em dia é muito comum e que traz um sofrimento para a pessoa muito grande, que é a fibromialgia. Você já ouviu falar em fibromialgia? É uma doença reumática, né, pela medicina, que não tem uma causa definida. A única coisa que se sabe muito bem é que a pessoa tem aquele quadro clínico clássico de sentir dores em todas as partes do corpo. Quando ela pressiona essas partes do corpo, ela sente dor. Quando ela vai fazer esforço, ela se sente extremamente cansada. E essa fibromialgia, ela pode começar em qualquer idade, geralmente é muito mais comum em mulheres, né? Começa com uma dor, uma inflamação no ombro, no joelho, no tornozelo, quando aperta o corpo, daqui a pouco a pessoa passa a ter dor em qualquer parte do corpo. Isso traz um grande sofrimento emocional, psíquico. É importante a gente abrir um pouco a percepção dessa doença, que ela é uma doença extremamente psicossomática. Não é uma doença que a medicina explique, né? O porquê, o como que acontece isso. Mas, em geral, tem muita relação com os quadros emocionais, psíquicos, com depressão. Tem uma associação muito grande entre fibromialgia e quadros de depressão. Então, é importante a pessoa que tem fibromialgia tratar também nesse nível da doença. Não só tomar os remédios para aliviar as dores, fazer atividade física, que é fundamental, mas também procurar investigar na história de vida, né, o que aconteceu, a partir de que momento na vida dela ela passou a desenvolver fibromialgia. Geralmente tem uma perda, tem um quadro de depressão, alguma coisa aconteceu, uma decepção, uma frustração, e a partir daquele ponto as coisas começaram a acontecer, né, na doença. Então é importante olhar dessa forma e procurar os recursos para tratar nesse nível. Porque a psicoterapia tem um papel importante, portanto, para olhar todas essas questões, né? E é importante, dentro do manejo da dor, também o tratamento com a acupuntura dentro da medicina é muito importante, ajuda bastante a aliviar as dores, para que a pessoa não entre em muitas medicações, não use muitos remédios controlados, antidepressivos, né? Claro que esses remédios vão ajudar, eles têm o papel deles, mas para que a pessoa não abuse exageradamente dessas medicações, é importante olhar, então, o que causou o quadro emocional. Então, fibromialgia é uma doença que pode sim melhorar muito, né? E eu já vi muitos pacientes, inclusive, sair completamente do quadro da fibromialgia. No entanto, exige da pessoa um bastante movimento, mudança de percepção da vida dela, movimentos internos, emocionais, mentais importantes para que ela saia desse quadro que originou. Então, pensa sobre isso e fibromialgia, sim, pode ter uma grande melhora e muitos pacientes podem completamente não ter mais esses sintomas de dor no corpo. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Depois do intervalo, aqui no Paraná em Rede, 1 milhão de pessoas em todo o Brasil sofrem acidentes domésticos com fogo. Na entrevista de hoje, vamos detalhar cuidados básicos para evitá-los.
O Paraná em Rede volta já.